Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você aqui pela Rádio USP, São Paulo, Ribeirão Preto. Próximo assunto que a gente destaca para você, o tema é sustentabilidade no agronegócio. O seminário UrbanSus Sustentabilidade tem por finalidade abordar, então, e discutir os avanços, as perspectivas, os desafios relacionados ao desenvolvimento de processos agrícolas, distribuição de produções, de modo que garanta a segurança alimentar, não é? É claro que está por trás disso aquela premissa de atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Agenda 2030. Então a gente vai detalhar alguns temas para você, adiantar, aliás, uma discussão que vai acontecer no próximo dia 4 de maio, um evento promovido pelo Instituto de Estudos Avançados, o IEA, nosso parceiro aqui no jornal. Eu converso sobre o assunto com o professor Gerd Sparrow da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, USP. Ele é do Departamento de Ciência do Solo e falará no painel a respeito de ética, tecnologia e sustentabilidade no agronegócio, integrando cidade e campo. Professor Gerd, bom dia, seja muito bem-vindo ao jornal.
Bom dia, Roxane. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui discutindo esse tema tão importante para todos nós.
Vamos lá, vamos mergulhar um pouco neste assunto. A gente sabe que sustentabilidade está na ordem do dia e falar de agronegócio, agricultura sustentável também. Então, vamos adiantar um pouco, professor, para a gente começar a introduzir o assunto, explicar essa relação entre produção, sustentabilidade e relação cidade-campo, não é? As coisas mudaram muito nos dias de hoje.
Acho que o evento, né, a escolha do tema do evento foi muito feliz, né, de trazer essa dimensão da ética, da tecnologia e da sustentabilidade para uma discussão da relação cidade-campo. E eu só vou dar alguns exemplos assim, de como eu acho que foi feliz, né, a mistura de todos esses temas no painel. Por exemplo, a relação cidade-campo, né, assim, hoje o que gera a demanda para o campo vem da cidade, né? Então, aquilo que o agricultor produz, aquilo que o produtor faz, é para atender uma demanda que não surge lá no campo, que surge dentro da cidade, né? E um dos exemplos que eu gosto de citar é que, se a gente pega hoje a área agrícola do Brasil, a gente tem 85% da nossa produção, né, agrícola, da área da produção agrícola, ela é feita para um conversor animal. Então, não é usada essa área para fazer nenhuma produção direta para o consumo humano, né? Então, se a gente soma a área de pastagem, a área de soja e a área de milho do Brasil, que são produtos que quase predominantemente vão passar por um conversor, seja uma ave, né, seja um suíno, seja um bovino, né, para depois ser ser consumido pelo homem, nessa conversão, né, da animal, a gente tem uma perda enorme, né, tem uma perda gigante de capacidade de atender o consumidor final, porque existe no processo de conversão, eu tinha uma certa quantidade de proteínas, uma certa quantidade de energia, que na maior parte o animal vai converter na sua vida, né, e só uma pequena parte, né, dessa proteína vai ser consumida, que foi fornecida, né, como alimento para o animal, vai ser consumida pelo homem. Então, a gente tem, vamos dizer assim, perdas da ordem de 5 vezes, 10 vezes de eficiência nesse processo, né, por ter um conversor animal. E essa demanda, ela vem da cidade, né? Enquanto a gente estiver, por exemplo, consumindo de uma forma a priorizar um uso pouco eficiente do espaço de produção, a gente não tem muito como trazer essa questão de sustentabilidade para o produtor, que ele está olhando para aquilo que vem como demanda e está atendendo essa demanda, né? Então, existem opções de ganho de sustentabilidade incríveis quando a gente pensa em alterar a demanda, de gerar uma demanda por produtos mais sustentáveis, que hoje, infelizmente, essa não é a realidade dentro da produção agrícola.
Quando você fala de demanda, a sociedade, coletivamente, faz opções, faz escolhas. É importante a gente falar um pouco sobre isso, que está de acordo, claro, com a capacidade de produção, mas também com os interesses. E eu queria que a gente falasse se isso também vem passando por uma transformação, no sentido de questionamento. Ou seja, a gente está falando da questão da ética, não é? Um pouco, e dos atores envolvidos, enfim, em todo esse processo.
Sim, acho que esse é um outro aspecto muito importante, porque quando a gente pensa na demanda, né, a gente sempre pensa no consumidor final. Claro que essa escolha, ela nunca é uma escolha livre. Essa escolha, ela se dá a partir de uma lista muito curta, de um cardápio muito curto, que não é formulado por essa pessoa. Aquele produto que ele vai encontrar mais disponível no supermercado, aquele produto que vai ter uma estratégia de divulgação dele ser bom, que ele deve ser consumido, né? Com isso, induzir padrões de consumo, aquele produto que ele vai consumir dentro de um refeitório, né? De uma empresa, ou que ele vai que uma criança vai consumir dentro da escola, né? Não é uma escolha livre, nunca é uma escolha livre. E quem define esses padrões, que é essa lista curta no qual o consumidor vai fazendo a sua opção final, seja por uma influência que ele teve de uma estratégia de marketing, seja pelo preço relativo do produto, ou pela forma que o produto é exposto dentro da venda, né? Ela envolve questões éticas. E nesse aspecto, a gente embarca, vamos dizer assim, interesses da indústria, interesses de agregação de valor que acontecem, né, quando a gente coloca conversores animais ou quando a gente faz produtos ultraprocessados, a gente acaba trazendo interesses, né, de um setor intermediário, né, entre o produtor e o consumidor final, que acabam predominando. As questões éticas, elas estão muito ligadas a quem esses interesses estão defendendo, quais agendas esses interesses estão defendendo, se é o bem-estar do planeta, se é a saúde do consumidor, ou a agregação de valor, ou a concentração dos meios de produção, ou da comercialização em algum ponto da cadeia. Então, essa é uma outra discussão bastante importante, trazendo a questão ética, né, para dentro do debate, a gente pode opinar, pode discutir sobre ela.
E nesse sentido, o senhor vê a sociedade ganhando participação, um pouco mais de peso nesse processo, conseguindo impor em alguns interesses, né? Isso vem, esse ator especificamente tem conquistado espaço na sua avaliação?
Não, ele vem perdendo espaço, né? Esse que é o problema. Porque se a gente pensa que o produtor, né, rural, ele é um conversor, né? Então ele vai ver as tecnologias que estão disponíveis para ele produzir, né? Ele observa isso, vê o que está sendo financiado, por um lado, né? Então, o que provê os meios para ele produzir, e olha o que pretende ser consumido do outro lado, né? Essa concentração que a gente vê, né, dos meios de produção, né, através de quem financia, né, do que está por trás dos financiamentos, tanto da tecnologia, né, que é oferecida, de onde vêm os créditos, né, para o pro produtor fazer a produção, né? Os créditos oficiais e formais são só uma parte, né, são em torno de um terço do que financia a produção. A maior parte do financiamento da produção vem por agentes privados, vem por traders, vem por empresas de insumos, né, que garantem, né, fazem o financiamento desses produtos para o produtor converter naqueles produtos que vão ser exportados, que vão ser industrializados ou que vão passar por uma agregação de valor, por exemplo, através de conversores animais dentro da cadeia. Então, o consumidor, né, e o produtor, eles são os elos, na verdade, o consumidor final e o produtor, são os elos mais fracos dentro disso e os mais afetados, né? Então, hoje a gente vê uma produção atendendo cada vez mais, né, interesses financeiros, né, interesses corporativos e interesses de estratégias de governo, né, em relação à geração, né, de valor, à agenda de exportação, e o consumidor final, né, e o produtor, que acaba tendo como forma mais, ou como dentro do cardápio curto dele, né, principalmente aqueles meios de produção que mais afetam o meio ambiente, né, acabam concentrando, né, essa produção na mão de muitos poucos, sendo os elos mais fracos nas decisões que são tomadas, né? Então, eu acho que a gente está, na verdade, retrocedendo, né, nos interesses da sociedade, a gente está retrocedendo nos interesses ambientais e cada vez mais priorizando, né, os interesses corporativos, os interesses estratégicos, né, das agendas de governo.
Agora, professor, tem a questão importantíssima nesse processo que são as tecnologias, né? As tecnologias e o impacto que elas provocam, o processo de transformação que o setor vem passando, né? Muito rapidamente. Então, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, que também, né, será um aspecto abordado nessa apresentação no evento do IEA. Então, qual papel tem a tecnologia nesse processo?
Trazendo isso para uma perspectiva histórica, né? Assim, a agricultura ela surgiu, né, há mais ou menos uns 12 mil anos atrás. Então, a tecnologia utilizada, né, durante quase todo o tempo, né, de existência da agricultura sempre foi uma tecnologia muito integrada com os recursos naturais, com os ciclos ambientais. A produção agrícola era feita como uma espécie de otimização de coisas que eram vistas na natureza. Isso mudou muito recentemente, num processo que é chamado de Revolução Verde, aonde o saber como utilizar os ciclos da natureza, saber como produzir, foi substituído por saber com o que produzir, né? Então, hoje a agricultura ela é muito menos integrada aos ciclos da natureza. Então, a gente tem fertilizantes de alta solubilidade, a gente tem agrotóxicos que controlam todo o ambiente, né? Então, essa cesta que a gente utiliza hoje de uma produção com uma visão de escala industrial, com uma visão de interferência no ciclos da natureza, né, para suprir a planta de forma artificial e de fora, tudo que ela precisa, desde a proteção dela contra pragas, contra doenças, a absorção de nutrientes dessa planta, isso tem 70 anos, né? Isso tem, vamos dizer assim, isso é uma tecnologia que se predominou há muito pouco tempo, né? E nesse curto espaço de tempo, né, essa tecnologia que a gente usa atualmente colocou a agricultura no centro de praticamente todos os debates ambientais importantes, né? Então, hoje, quando se discute regulação climática, a agricultura é super presente nesse debate, né, pelo lado negativo, pelos impactos negativos. Quando a gente discute biodiversidade, que é uma outra agenda de discussão ambiental global, o papel da agricultura está no centro desse debate. Quando a gente discute a regulação de ciclos hídricos, a agricultura está no centro desse debate. Então, essa tecnologia ela trouxe uma capacidade incrível de produção em volume, né, em quantidade produzida, né. O problema das tecnologias anteriores sempre foi a quantidade, não conseguia atender toda a necessidade humana. A tecnologia da Revolução Verde resolveu essa questão da quantidade de uma forma importante. Hoje, a fome ela está muito mais ligada a acesso do que a quantidade. Não existe uma crise, na verdade, de quantidade de produção mais. Isto inaugurou essas rotas de muito desperdício, né? A quantidade de conversores animais que a gente colocou na produção agrícola foi extraordinária. Então, hoje a gente tem, vamos dizer assim, cadeias de produção muito pouco eficientes, porque a quantidade é muito grande da produção. Mas a gente pagou um preço, né, muito caro, né, do ponto de vista ambiental, por essa tecnologia que é utilizada hoje, né, e ela também concentrou de uma forma muito grande os meios de produção. Essa tecnologia ela tem ganhos importantes de escala quando ela aumenta, né, e isso faz com que naturalmente se concentre, né, a produção num grande número, num pequeno número, né, de grandes produtores, fazendo com que aqueles que não têm as condições de adotar essa tecnologia sejam alijados do processo com impactos sociais muito grandes, né? Então, a gente paga um preço muito alto pela opção tecnológica, e o que eu acho mais importante trazer é que ela é uma tecnologia muito nova dentro da história da agricultura. A gente faz produção agrícola nos moldes de hoje há muito pouco tempo, há 70 anos, e já está mais do que na hora da gente revisitar, né, essa tecnologia e procurar opções para que o preço pela quantidade não seja tão grande, né, na qualidade ambiental e no custo social da produção.
Bom, o evento é público, gratuito, todos os interessados podem participar, não há nem necessidade de inscrição. Você pode acompanhar, não é? No próprio site, no iea.usp.br/ao vivo. Acontece no próximo dia 4, das 2 às 6 da tarde. Serão vários painéis de discussões, não é? A gente aqui trouxe uma parcela, desses temas que serão abordados, e eu quero agradecer muitíssimo a participação do professor Gerd Sparovec, da Esalq, que participa deste evento. Todos convidados, não é, professor?
Todos convidados, agradeço aí novamente a oportunidade de tratar desse assunto e espero encontrar vocês lá, durante o evento.